Senhor presidente, faz alguns meses, em novembro especialmente, eu fiz um discurso nessa casa e publiquei uma plaqueta com o título A Economia Está Bem, Mas Vai Mal. Isso era a continuação de uma fala anterior que eu já tinha feito em julho de 2011, exatamente no dia 22 de julho, com essa mesma tônica, com essa mesma ideia de nos congratularmos com a situação da economia hoje, mas alertarmos para o risco dela amanhã. Inclusive olhando para os países da Europa, que até 3, 4, 5 anos atrás eram de uma exuberância total, de um ufanismo imenso. O Brasil estava inundado de capital espanhol e português em todas as praias do Brasil e também de turistas. De repente, essa economia entrou em crise. Nós não podemos deixar de olhar para isso. Então, eu fiz esse discurso que não teve qualquer repercussão, nem na mídia, nem mesmo quando demos entrada nesse documento e distribuí na Comissão de Assuntos Econômicos, como também no mundo acadêmico, quando eu distribuí em dezembro na Associação de Economistas, através do coautor meu do artigo, que é o professor Valderi. De repente, começam a surgir artigos que trazem esse assunto na ótica do que eu vinha falando. Em questão de uma ou duas semanas, nós tivemos artigo na revista The Economist, que sempre foi uma economia nos últimos anos de elevar o Brasil. Quem não se lembra de uma famosa capa da The Economist, que não faz 6 meses, do Cristo Redentor com os pés como se fosse o foguete subindo? Quem não lembra disso? O Cristo Redentor como foguete, dizendo o Brasil está indo adiante. Agora, a revista The Economist desta semana traz um artigo dizendo que as coisas não são bem assim, que há sinais de perigo adiante. E dois pontos em particular eles chamam a atenção. Primeiro, é que o aumento da competitividade e o crescimento sustentável no Brasil vão exigir reformas estruturais. Não adianta desoneração, senador Paim, para dar competitividade. A competitividade só virá da capacidade do Brasil inovar na economia. Nós não desenhamos nenhuma caneta. O design é importado. Os remédios são importados nas fórmulas. Os carros são todos importados, tanto é que os nomes deles, dos fabricados no Brasil, são todos estrangeiros. Os coreanos, carros têm nomes coreanos, japoneses, japoneses, americana, americano, alemão, alemão. Os do Brasil são nomes importados, porque não é uma inovação brasileira. A competitividade não virá sem inovação. E que o otimismo tem parecido exagerado. E isso é uma preocupação muito grande. Um país, quando cai no ufanismo, ele tende a não perceber os riscos que existem adiante. Essa é uma tragédia de todos os povos, quando ficam tão orgulhosos e contentes e felizes de si que deixam de ver a realidade adiante. E naquele meu discurso de quase um ano atrás, que não houve nenhuma repercussão, eu alertava uma lista grande de entulhos que estão adiante, ameaçando o caminho sustentável da economia brasileira. A dívida pública, que continua crescendo, e taxa de 7% ao ano. O endividamento familiar, que continua crescendo, e todos os dias a gente vê o aumento dos cheques que não são pagos, cheques sem fundo. O aumento do comprometimento da renda familiar para o pagamento de prestações, gerando, inclusive, desabastecimento doméstico de comida, porque tem que pagar as dívidas. Esse endividamento vai estourar. E todo mundo sabe. Ninguém sabe o dia. Mas todo mundo sabe que, se não forem tomadas certas medidas, isso vai estourar, como estourou na questão dos Estados Unidos financiando casas. O problema do endividamento das empresas, sobretudo agora com a desvalorização do dólar, porque parte da dívida é em dólar. A desvalorização, eu digo, do real. E aqui é que está o mais grave, é que a solução de cada problema no Brasil gera outro problema. Se nós cuidarmos muito do endividamento das famílias com a política muito restritiva de crédito, a produção cai. Para ampliar a produção, é preciso liberar o financiamento de crédito, e aí gera o risco de inadimplência no futuro. As taxas de juros, que felizmente vêm caindo, como também o outro problema que eu levantava, que era a sobrevalorização do real. Esses dois pontos, nós estamos sentindo uma melhora. Qual é o problema? É que, como não fizemos as reformas estruturais, quando o real cai, beneficiando a nossa indústria, gera uma pressão nos preços. Quando o juro cai, beneficiando a nossa indústria, a inflação pode voltar. Nós não fizemos o dever de casa estrutural e trabalhamos com jeitinhos. Voltamos, de certa maneira, ao tempo dos pacotes. E os pacotes exigem novos pacotes. O perfil da composição dos gastos públicos, que nós não estamos resolvendo, ao contrário, estamos agravando o fato de que os gastos públicos, que já são muito elevados, eles vão para custeio e não para investimento, deixando de realizar as obras necessárias para reduzir o custo do Brasil, criando uma boa infraestrutura. Não estamos fazendo isso. Parte dos gastos de custeio são aqueles gastos para financiar o dia a dia do funcionamento do governo. E tem um outro custeio, que não é investimento. Estádio de futebol para a Copa não é investimento, porque não gera retorno, a não ser, talvez, nos 20 dias da Copa. Passada a Copa, esses estádios não vão gerar retorno. Não é como uma estrada, não é como um porto, não é como uma indústria nova. São investimentos que não têm retorno permanente. A carga fiscal, porque uma das saídas dos países quando estão em crise é aumentar a carga fiscal. Nós já esgotamos todas as possibilidades. A baixa poupança, o Brasil é um dos países com menor poupança, até por uma razão cultural. Nós somos um povo do curto prazo, do imediato, do consumo. Nós não somos um povo com tradição de poupar para o futuro. É uma questão cultural que nós temos que levar em conta e tentar influenciar, porque sem poupança um país não tem um caminho sustentável na sua economia. Este é um dos entulhos que é preciso superar. A desigualdade social, cuja diminuição é muito pequena, e a gente comemora como se esse país fosse um país justo. Nós apenas estamos transferindo R$ 70 por cada adulto de uma família cuja criança está abaixo de 6 anos de idade. Sejamos sinceros, R$ 140 por mês não diminui a desigualdade, diminui a fome. Diminui a fome. E essa é uma grande coisa, mas não a desigualdade. E enquanto houver essa desigualdade, o país é instável socialmente. E aí vem a violência, que é um entulho a ser superado. Eu até nem gosto de falar porque penso que é mania, mas a educação é o entrave principal para que esse país continue crescendo por longo tempo, porque sem educação nós não vamos ter inovação tecnológica, sem inovação não temos competitividade, sem educação nós não vamos quebrar a desigualdade nos níveis que deveríamos, e nós não estamos fazendo o dever de casa na educação. É preciso dizer e repetir, e não apenas ler nos jornais todos os dias, campeões de repetência, campeões de evasão, campeões, pelo contrário, como hoje a manchete do Globo, no salário de professores. Nós não podemos continuar assim, mas se continuarmos, a economia tropeçará nos entraves, nos entulhos que temos adiante. Nós temos a grande dificuldade da nossa burocracia, que dificulta a implantação de novos investimentos. Nós temos o problema da corrupção, que continua firme e forte, apesar de que hoje mais combatido do que há algum tempo atrás. Nós temos o corporativismo. A falta de perspectiva de uma nação faz com que cada um queira abocanhar o máximo possível e o mais rápido possível. E aí a economia deixa de ter a substância para crescer no longo prazo. O que fez a China, o que faz a Coreia crescerem, é que houve um sentimento nacional, ou imposto por um partido, como no caso da China, ou por uma cultura, ou até pela disputa com outro país, como a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte, que faz com que o povo diga: nós temos que ser os melhores e somos capazes de sacrifícios. A palavra sacrifício é uma palavra que quase que não se entra no dicionário do dia a dia da vida de cada um da gente, a não ser por aqueles que são condenados ao sacrifício, mas não por opção. Sacrifício no sentido de poupar hoje para amanhã ter um produto maior, não é uma coisa que seduza muito nós próprios brasileiros. Para não continuar citando todos que eu coloquei naquele artigo, naquele trabalho, eu cito dois. As amarras constitucionais e os riscos ecológicos. Nós esgotamos a capacidade de produzir mais derrubando mais florestas. O debate sobre o Código Florestal, na verdade, foi um debate sobre o crescimento derrubando árvores ou o crescimento poupando árvores. Esse foi o debate, embora não aparecesse. E nós insistimos, e o projeto que foi para a presidenta Dilma assinar é um projeto da filosofia de derrubar árvores para crescer a economia, e não de crescer a economia poupando as árvores. Mas chegamos ao limite. A prova é que tudo indica, e nós desejamos que a presidenta vete esse código. Que voltemos a discutir um código em que seria possível casar a economia com o meio ambiente, e não a economia passando por cima do meio ambiente. Acabou esse limite. Nós chegamos a esse limite. Acabou a possibilidade dos anos 60, aliás, desde 1500, em que a economia do Brasil era construída em cima de terra ocupada cada vez mais. Esgotamos isso. As amarras constitucionais é outro. Nós somos um país que, para fazer certas mudanças estruturais, quase que qualquer uma delas exige mudança constitucional. Portanto, exige um código especial. Desculpe, exige aqui uma votação especial, com a maioria especial, não com a maioria comum. E isso a gente não vai conseguir. Isso a gente não vai conseguir, até pelo lado do corporativismo. Quando esses plenários enchem para impedir que faça-se uma reforma necessária, a reforma necessária não será feita. E vamos adiando o problema. Nós precisamos de quórum especial para votar uma reforma constitucional. E a economia, que para ser modificada exige reforma constitucional, é uma economia ameaçada. E ameaçada e sem possibilidade de reajustar-se facilmente. Levando a crise econômica a uma crise constitucional. Os países europeus até aqui não viveram crise constitucional porque a Constituição deles permite uma liberdade muito grande aos governos. E democraticamente esses governos têm que reagir à maioria, mas tem que a maioria poder fazer as mudanças necessárias. No Brasil, a maioria não pode fazer as mudanças porque precisa de um quórum qualificado, e um quórum qualificado não é de 50% mais um. É um quórum de 2/3, é um quórum de 3/4. E isso a gente não vai ter com condições. Finalmente, para encerrar dentro do prazo que o senhor, aliás, já me concedeu maior, é o super ultra otimismo. O otimismo é uma coisa muito boa em certos momentos e muito perigosa em outras. Quando as coisas vão bem, você ser otimista leva você adiante. Quando as coisas vão mal, o otimismo às vezes cega, impede ver a realidade. E a impressão que se tem é que há uma conspiração não explícita para esconder o real. Eu digo o real da realidade, não o real da moeda, para esconder a realidade em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro não está conseguindo ver a realidade dos riscos adiante, porque é uma conspiração de todos nós, não de um no outro. todos nós, querendo esconder a realidade. É a história do avestruz que enfia a cabeça na terra para não ver quem vem atrás querendo caçá-lo, para não ver quem vem atrás querendo ameaçá-lo. Nós estamos um pouco como os avestruz, fechando os olhos para não ver a realidade. E isso pode ser muito caro no futuro. Eu venho aqui dizer, sem nenhuma alegria, de que ao ler essas revistas estrangeiras, como The Economist, Foreign Affairs, e como ver um pouquinho já no jornal Globo News, na Veja, no estado de São Paulo, quando eu vejo esses pequenos sinais, não fico nem um pouquinho alegre de que eu alertei tudo isso. Eu fico até com certa preocupação maior ainda, porque é o que eu pensei pode virar realidade, e eu não gostaria que virasse. Mas tem duas maneiras de não virar. Uma é perceber que isso é verdade e começar a corrigir, mudar o rumo, reajustar o rumo das coisas. E a outra é ignorá-las. E ao ignorá-las, caminhar para o desastre, sem saber quando, mas sabendo que ele virá. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer, com confiança de que o Brasil pode sim sair desse risco adiante se abrirmos os olhos de todos nós. Se levarmos em conta os entulhos que estão adiante da nossa economia e começarmos a limpar os entulhos através das reformas estruturais sem as quais a economia brasileira está bem, mas vai muito mal, porque adiante dela tem muitos obstáculos que podem levar-nos a tropeços.